Havendo número regimental de presentes, declaro aberta a sessão do dia de hoje, dia 28 de fevereiro de 2023. Saúdo a assessora da Câmara, secretária da Câmara, colegas vereadores, vereadoras, secretária da Fazenda, Jonatas, vice-presidente da Associação de Moradores do Morro Grande, Júlio, e nosso assessor jurídico, sejam todos sempre bem-vindos. Iniciando a sessão, realizaremos a votação da ata da nossa última sessão. Quem estiver a favor da aprovação, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Ata, então, aprovada por unanimidade. Prosseguindo, peço ao secretário da mesa que faça a leitura das nossas correspondências internas.
Ofício 38 de 2023, linha nova, 17 de fevereiro de 2023. Prezado senhor, na grata satisfação de cumprimentá-lo, servimos-nos do presente para encaminhar a vossa senhoria demais edis desta colenda Câmara de Vereadores para análise e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 15 de 2023, que autoriza o repasse de auxílio financeiro à Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas de Nova Petrópolis, Hospital Nova Petrópolis e da Outras Providências. Esperando contar com a vossa atenção, declinamos protesto de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Petri, Prefeito Municipal. Ofício 40, linha 9, 27 de fevereiro. Prezado Presidente, na grata satisfação de cumprimentá-lo, solicito a autorização do Poder Legislativo para promover a audiência pública no dia 28 de fevereiro de 2023 para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2022. Esperando contar com a vossa atenção, declinamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Petri, Prefeito Municipal. Ofício 41 de 2023, linha nova, 27 de fevereiro de 2023. Prezado senhor, na grata satisfação de cumprimentá-lo, servimos-nos do presente para encaminhar a vossa senhoria demais edis desta colenda Câmara de Vereadores para análise e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 16 de 2023, que define a zona urbana do município de linha 9 e da Outras Providências. Esperando contar com a vossa atenção, declinamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Petri, Prefeito Municipal. Grupo de Terceira Idade, Farrenbet, linha nova, 17 de fevereiro de 2023. Promoção do Grupo de Dança da Terceira Idade, Farrenbet, de linha nova. É com grande alegria que nos dirigimos ao vosso Grupo de Danças para convidá-los a participar do 24º Encontro de Grupos de Danças da Terceira Idade e demais grupos, que irá realizar-se no dia 29 de abril em nosso município, no Parque Municipal de Linha Nova. A programação está marcada às 8h30, recepção dos grupos, 9h30, início das apresentações, por ordem de inscrição, meio-dia, almoço. Então, é solicitado então, a confirmação e a participação então, com a senhora Laura pelo fone 3445-3093 ou com a senhora Vera pelo 3445-5154 até o dia 15 de abril e às 13h30, então, início do baile. Desde já agradecemos a participação e aguardamos ansiosos pela sua confirmação. Laura Klemmer, presidente, Vera Lúcia Bon, coordenadora. Então, o grupo de danças então, também pede então, uma doação, então, conforme o ofício 02-23, que então, com grande alegria, o grupo de danças Farrenbet, filiado à Associação Cultural de Linha Nova, se dirige ao vosso estabelecimento para solicitar uma contribuição em dinheiro para auxiliar nos pagamentos dos custos do 14º Encontro do Grupo de Danças da Terceira Idade, que irá realizar-se no dia 29 de abril no Parque Municipal. Desejar agradecemos a colaboração e fica o convite para participar do evento. Laura Kramer, presidente, Vera Lúcia Bon, coordenadora. Linha Nova, 18 de fevereiro de 2023. Prezado senhor Marcelo Oliveira Dores. Na oportunidade, cumprimentamos o senhor respectivamente todos os representantes do Legislativo, almejando o abençoado trabalho neste ano de 2023, que ainda está em seu início. A Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Linha Nova acolhe em seu meio a pastora Tânia Cristina Weimer, que iniciou suas atividades pastorais na paróquia no dia 1 de fevereiro. Convidamos o senhor e demais vereadores para o culto de instalação que será realizado no dia 5 de março, às 19 horas, na igreja da comunidade de Linha Nova. Após o culto, haverá uma recepção na casa da UASA. Contamos com a vossa honrosa presença e seu representante. Pedimos que confirme o e-mail ou pelo telefone 3445-5066 até quinta-feira, 12 de março. Sem mais, despedimos-nos lembrando das palavras do profeta Isaías: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Isaías 52, versículo 7. Fraternalmente, Lari Paulo dos Reis, presidente da paróquia, e a pastora Tânia Cristina Weimer. Linha Nova, ofício 001, 27 de fevereiro de 2023. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo B. Na grata satisfação em cumprimentá-los e demais edis dessa distinta polenda, vimos por meio de convidar Vossa Senhoria a participar da festa da Associação dos Moradores do Morro Grande, Linha Nova, realizar-se no dia 12 de março de 2023. Então, conforme a programação, 11h30, o almoço ao valor de R$ 45,00 antecipado e R$ 55,00 no dia, e às 14h30, início da reunião dançante com a Orquestra La Montanara. Certos da costumeira atenção, compreensão de vossa participação, renovamos expressões de consideração e apreço. Atenciosamente, Sandra Regina Becher, presidente da comunidade do Morro Grande. E então, também aqui temos então, o ofício para colaboração dos vereadores. Seria isso.
Obrigado, secretário. Prosseguindo, como não temos instruções no grande expediente e nem nos comunicados, antes da ordem do dia, então, eu peço ao secretário Jonatas Weber, que chega até a tribuna, para fazer a apresentação do relatório das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022.
Alô? Tá ok?
Tá ok.
Bom, boa noite.
Boa noite,
Marcelo, vereadores, vereadoras. Como é de praxe, a cada quadrimestre é feito esse trabalho de mostrar para o legislativo e população em geral como foi a execução das metas previstas no orçamento do ano anterior. Agora se trata do terceiro quadrimestre, ou seja, o fechamento do ano passado, período de setembro a dezembro. E aqui, enfim, está detalhado, segue o padrão de relatório que está sendo apresentado para vocês, esse que seguiu a mesma lógica dos anteriores. Está tudo bem detalhado ali, e como acho que não cabe aqui a gente entrar em minúcias, eu vou destacar alguns pontos mais importantes, tá? Inicialmente, o resultado primário, item 1, é uma questão muito contábil que eu particularmente entendo que não cabe assim detalhar, até porque na página seguinte os números também ficam bem pequenos, né? A gente não consegue dar maior visibilidade aos números, mas basicamente uma maneira de apurar a receita, a diferença entre receita e despesa. Agora, no item 2, ali, análise do comportamento da receita. Aqui fica demonstrado que para o exercício de 2022, houve uma previsão inicial de R$ 15.076.950 de receita. E a receita efetivamente arrecadada e recebida foi R$ 19.255.000. Então houve uma arrecadação 27,7% maior que a prevista inicialmente. Em termos nominais, é cerca de R$ 4.200.000 a mais. Em seguida, a gente vai ver de que em quais as respectivas receitas que fizeram essa diferença, que é boa, enfim, né? Aqui também a gente tem que analisar o que aconteceu, se a previsão foi muito baixa ou se a receita realmente surpreendeu. Eu acho que é um pouco dos dois. É até importante colocar, a gente teve a discussão da LOA, né, quando foi apresentada aquela vez. Lá eu coloquei que é importante ter uma previsão de receita não muito conservadora. O que acontece? Tem essa diferença grande, ela é curada no final do ano, vira superávit para o exercício seguinte. Então, se não tem acompanhamento durante o ano das receitas que estão acima, isso não é transformado em crédito adicional e botar no orçamento e transformado em obra, acontece isso, fica esse excedente que enfim, é um recurso que é do município, só que vai ser aplicado mais além, mas se a gente não tiver um trabalho de prever receita e acompanhar a receita, vira um ciclo, superávit, ano seguinte, superávit, ano seguinte. Então, esse ano a gente quer acompanhar mais de perto e qualquer aumento de receita já, mediante projeto, trazer o excesso de arrecadação para virar crédito, para virar investimento. Página seguinte ali tem as receitas tributárias e tem 2.1.1. Essa previsão foi acertadíssima ali, se olharem embaixo, total das receitas tributárias previsto foi 675 e arrecadado 679, 0,63% a mais. Aqui tem as receitas tributárias, são os tributos que o município gerencia, IPTU, ISS, ITBI, imposto de renda, taxas. E aí tem comportamento de cada um ali, o previsto e o arrecadado, alguns a mais, alguns a menos, mas o somatório ficou praticamente igual ao previsto. O item 2.1.2 é a receita de contribuições, que é basicamente a contribuição para o custeio da iluminação pública, que foi 83 mil. Eu até peço perdão, eu gostaria de ter trazido o quanto foi a despesa da iluminação pública para a gente comparar, porque ela é bem acima para a gente ter essa noção do quanto isso aqui cobre a despesa, mas acabei me esquecendo, mas enfim, em algum momento a gente traz essa informação. Faz a seguinte, transferências correntes. Aqui a gente começa a enxergar essa diferença de 4 milhões e pouco, 27% recebidos, arrecadados além do previsto. Fundo para participação do município, que é um repasse federal, que é a maior receita de linha nova. O previsto foi 11.673, arrecadado, recebido 14.036. Então aqui a gente teve 2.4 milhões, 20% a mais do que o previsto. Aí tem um por um ali, as oscilações variam, por exemplo, fundo do petróleo também oscilou bastante, bloco de custeio. Aqui também assim, a gente tem que ter o cuidado de não interpretar que talvez foi repassado muito a mais do que seria, talvez a previsão foi abaixo também. Então a gente tem que sempre considerar esses dois fatores, a previsão, o como ela foi feita e quanto foi recebido. Também destacar o IPVA também, era previsto 166 mil, foi arrecadado 260, então 57% a mais. E ali embaixo total, dos 16.578 previstos, 20.087.000 arrecadados. Aqui também pinçar uma informação, FPM, foram 14 milhões, frente a um total de transferência, total de receita de 20 milhões. Então, o FPM é responsável praticamente por 70% da receita de linha nova. Segundo, a gente tem o Fundeb. O Fundeb é um fundo onde parte que os municípios arrecadam de ICMS, tem uma série de tributos, ICMS, IPVA, são vários, uma parte volta contabilmente para a União, que redistribui de acordo com alguns indicadores, número de alunos, basicamente, que tem toda uma formatação. Então, nós contribuímos para o Fundeb, mediante desconto de parte das nossas receitas. Contribuímos com 3.288.000, a previsão inicial era 2.800.000, mas como a receita foi mais alta, automaticamente a parte do Fundeb é maior também. E arrecadamos, recebemos de volta do Fundeb 1.016.000. Então, a perda, somente perda do Fundeb foi de 2.871.000. Essa perda ela é natural, considerando as características do município. Então, não é algo assim que a gente tem que se alarmar, que a gente vai dizer que tá alguma coisa talvez não seja correta, mas é normal. Também à medida que aumenta a rede de alunos, o número de alunos aumenta o Fundeb. Então, está basicamente relacionado ao número de alunos. Quanto mais alunos, mais a gente recebe. E temos essa perda. Receita de capital ali é só aqueles pagamentos do FURDAL, no Fundo da Agricultura, que no passado foram 27 mil, também não é tão relevante. Item 3, comportamento da despesa. Ali só tem um aqui com um parágrafo para dezembro de 2022. Então aqui tem as despesas, o previsto e o executado, né? Despesas correntes, tem uma execução. Na parte de receita a gente teve mais do que previsto, na parte de execução foi executado menos que o previsto, basicamente essa foi a dinâmica ano passado. Então teve previsões ali de despesas correntes de 15.800, foi 14.300, tem uma por uma ali colocadas, investimentos também, e basicamente se executou perto de 80% da receita. Juros e encargos de dívidas não temos financiamentos ainda, pelo menos. Outro item, 3.2, isso é interessante, investimentos realizados. Total executado foi 5.290. Só tem um equívoco, na verdade os investimentos realizados foram inferiores ao valor projetado inicialmente. Foi projetado 5.666, foi executado 5.290. Então aqui está, na verdade está errado, foram inferiores. Interessante que esses 5.300 é basicamente 25% do orçamento. Então é um nível de investimento bem alto, 25%. É bem relevante esse número aqui. Despesas com o pessoal, esse também é um item que sempre é bem visado, bem importante. Tem todo um regramento sobre despesas com o pessoal. O município não pode gastar mais de 54% no executivo, 51% já é limite prudencial, no legislativo é 6% limite. E 2022, o gasto com o pessoal do executivo foi 30,8% praticamente. Tem uma série histórica aí que eu não tenho também, mas foi menor índice nos últimos bastante anos. E o legislativo 1,11, então também é bem baixo até. Tem que parabenizar o legislativo aqui por realmente poupar. Aqui virando, também é um indicador que é importante, que é o percentual de aplicação na educação. Ano passado finalizou o ano 28,76, o mínimo é 25, então foi aplicado um valor acima do mínimo. Total em valores aplicados na educação foi 5.248.000, então um pouco pequeno ali nessa tabela, no quadro 11. Então, enfim, é um valor bacana também, é um bom investimento, está acima, acredito que se mantém acima do mínimo. Já na saúde, o ano passado fechou com 15,93, fechou levemente acima do mínimo, então, mas se cumpriu, né? Mas esse ano a expectativa, o desejo é que aumente esse percentual na saúde. Último item, tem 7, última folha ali. O que é essa informação? Faz o corte no dia 31 do 12, último dia do ano. Quanto o município tem a pagar e quanto tem em caixa. Então, a terceira coluna, inscrições do exercício. O que ficou de resto a pagar? 4.576.000. A disponibilidade financeira somou 10.897.000. Então, a diferença positiva, superávit, foi de 6.260.000 no último dia do ano. Esses esperados recursos sobraram, acredito que entraram alguns projetos aqui para o Bicrédito. A gente espera aí nos próximo mês mandar os demais projetos para o Bicrédito, dizendo o que vai ser aplicado, enfim. Trazer esse recurso para o orçamento desse ano para poder fazer os investimentos. É isso aí.
Isso. Abro também, diria, uma pergunta, uma dúvida.
Tem alguma previsão de quais os novos investimentos, alguma coisa em vista? Já tem algum projeto?
Tem, está saindo a licitação para aquela obra do lado da prefeitura ali, do entorno. Tem a ampliação da escola, também está em execução. Tá sendo comprado um grande número de equipamentos de informática, vai ser renovado toda a estrutura ali, vai ser um investimento bem alto. Tem a questão da Secretaria de Obras também, que é a questão de uma área, construção, pavimentações. Na saúde também, creio que vai ser feita uma reforma bem grande no OBS, não tenho certeza, mas sim, que eu me recordo de maiores são esses.
É, então, só também aqui uma dúvida não, mas tipo, para mim esclareceu, esse superávit então, do ano passado foi, então, pelo que eu consegui avaliar agora, então, repasse do FPM, que foi maior do que esperado.
Um dos itens que fez a arrecadação ser maior do que previsto e o superávit foi o FPM, 2.400.000 a mais do valor alto.
Quanto ao percentual de despesas de pessoal, a que tu atribui essa diminuição em tese? Forma diferente de fazer esse cálculo, porque eu sei que nos já foram meio que apresentadas algumas formas, sem meio que um discordava daquilo, discordava dali, ou as terceirizações que daqui a pouco estão sendo...
Aumento da arrecadação, de repente, também.
Tinha duas maneiras de contabilizar, uma era a metodologia do Tribunal de Contas e outra da STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, agora foi unificada, uma só. Assim, tem uma despesa que é um percentual sobre a receita aumentando automaticamente esse percentual, a representatividade reduz, né? Seria interessante a gente pegar comparar o ano passado com o ano anterior no valor nominal de aplicação com o pessoal. Que ali nos dá uma noção maior, talvez cresceu bem a despesa com o pessoal, mas a receita cresceu tanto que a representatividade é baixa. Mas sendo sincero, eu creio que é isso, analisando, me parece isso. Claro, como eu falei, a receita aumentando, diminui o percentual. Mas quanto a terceirização, essas questões eu não tenho conhecimento, até porque estou há 4 meses. Né? Mas assim, tem terceirizações que são contabilizadas como despesa pessoal também. Não é todas assim que tu exclui, até porque o Tribunal de Contas ele percebeu que os municípios estavam terceirizando para diminuir o percentual e fechou essa porta. Então muitas terceirizações entram aqui. Por exemplo, por terceirizar limpeza, cozinha, esse tipo de questão,
entra no pessoal,
acaba entrando.
Porque não
agora
entra
no pessoal, tá? Só terceirizar transporte escolar, por exemplo, lixo, essas coisas, não, esse tipo de terceirização não. É mais de pessoal mesmo.
Mas eu diria que mais foi
a receita. É, aumentando a receita, basicamente reduz esse percentual.
Creio que o número de funcionalismo aumentou em números, né?
A receita, então,
ela suportou essa diferença.
Exatamente.
Era isso? Agradeço, então, ao secretário Jonas.
Agradeço. Pessoal, peço licença que eu tenho um compromisso às 8. E, enfim, ficou à disposição.
Obrigado pelo esclarecimento. Tá bem? Boa noite. Tchau. Seguimos então para a ordem do dia. Hoje nós temos hoje dois projetos, o 015, que autoriza o repasse de auxílio financeiro à Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas de Nova Petrópolis, Hospital Nova Petrópolis, e o 016, que define a zona urbana do município de Linha Nova e da Outras Providências. O 16 vai ficar tramitando e então eu peço à assessora que faça a leitura do parecer do projeto 015.
Comissão de Pareceres, projeto de lei número 015-2023, parecer número 018-2023, relator Leandro. Relatório, encontra-se nesta casa legislativa o projeto de lei do executivo que autoriza o repasse de auxílio financeiro à Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas de Nova Petrópolis, Hospital Nova Petrópolis e da Outras Providências. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente de Pareceres, em reunião no dia 28 de fevereiro de 2023, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e pela aprovação do referido projeto de lei. Estiveram presentes os senhores vereadores Beatriz Schmidt, Gilberto Vogel, Jorge Lário Chabaron e Leandro Auler. Câmara de Vereadores, 28 de fevereiro de 2023. Voto dos demais membros da comissão a favor, Beatriz, Gilberto e Jorge.
Obrigado, assessora. Como não temos inscrições para discussão do projeto, coloco mesmo em votação. Quem estiver a favor da aprovação, fique como está, caso contrário, se manifeste. Então, projeto 015 aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passaremos para as explicações pessoais, onde temos aqui inscrições a vereadora Beatriz.
Saúde, presidente, demais vereadores da casa, assessora da Câmara, o assessor jurídico e o público que se faz presente, assim como o pessoal que nos assiste de suas casas. Eu tinha que me manifestar, porque às vezes eu realmente me questiono sobre o porquê da gente se dar o trabalho de ler com atenção os projetos que nos são enviados para apreciação. Os apontamentos que a gente faz costumam não surtir muito efeito. Às vezes parece que a gente nada falou. E eu não me refiro aqui somente ao mérito ou mesmo à estruturação do projeto. Por vezes, são coisas simples de corrigir. Por exemplo, na última sessão eu mencionei nas leis 1046, nas 1047, tinha equívoco e foi mantida na rubrica o mesmo equívoco. Na lei 1019 e na lua, a mesma coisa. Algumas que me vieram à mente, que eu lembro que eu levantei aqui na tribuna a questão, seria simplesmente corrigir a redação antes de transformar em lei, que não ocorreu. Segue a nomenclatura errada também, na lei 1028, na abertura de crédito suplementar. O decreto 1929, autorizado por essa lei, encontra-se com a grafia correta. A lei, no entanto. Então, assim, são mantidos os erros ortográficos assinalados aqui, segue lá assistência com três S, assistência e por aí vai. Então, poxa! Né? Então, de fato, eu realmente lamento e só queria trazer essa minha indignação aqui, que não são nos dados ouvidos, e eu acho que é qualquer consideração que se mereça. Só deixar registrado.
Obrigado, vereadora. Então, sendo isso para hoje, convido a todos para a nossa próxima sessão, no dia 16 de março de 2023, às 20 horas, nesse nosso mesmo local. Em nome da Câmara de Vereadores, nosso muito obrigado e está encerrada a sessão de hoje.